Fala, eu sou o Lucas.
Fala, eu sou o Felipe.
Fala, eu sou o Daniel.
Aqui pra mais um vídeo canal Madrugados, e dessa vez a gente vai também, ao mesmo tempo que isso vai sair como vídeo, vai sair como um podcast chamado Watch and Talk. Também aqui vai ser um quadro chamado Watch and Talk no canal. E que a gente vai assistir às séries, algumas séries, e a gente vai comentar um episódio de cada série que a gente for assistir a cada semana. E a primeira série que a gente vai começar vai ser Outer Banks. Então, hoje a gente vai comentar o episódio piloto de Outer Banks, que a gente assistiu já essa semana. Semana que vem a gente assistiu o episódio 2, 3, até o 10. E a gente vai comentar todos os episódios um semanalmente aqui. E hoje é o episódio 1 de Outer Banks piloto, então aparece a vinheta.
Watch and Talk, Outer Banks, episódio 1, piloto.
Então, bora começar a comentar o episódio 1 de Outer Banks. Então, uma coisa que eu achei massa, na primeira cena já, é porque logo a primeira cena de Outer Banks, eles já fogem da polícia.
Nossa, sim. Já te coloca mais ou menos como são os principais personagens. E, tipo, como pode dizer... Você já conhece, assim, o jeito deles, assim, logo de cara, que já é uma ação de cara, não é um, sei lá, que até depois vem eles apresentando cada um, que eu acho isso muito legal de Outer Banks, porque ela é narrada por um personagem, eu acho isso muito legal, essa pegada, tem várias séries, e, inclusive, criam-se teorias, vários fãs dizem que acham que o John B. tá contando essa história pra alguém e que futuramente a gente vai saber, talvez no último episódio, mostre ele lá falando com alguém contando essa história, ou não, porque pode muito bem não ser também, não tem necessidade. Cara, eu só quis fazer uma série desse jeito.
E é um negócio que eu acho que não tem muito problema em questão de spoiler falar isso, é só meio que o estilo da série, porque vai acontecer muitas vezes eles fugirem da polícia, e logo a primeira cena é isso.
Pois é, e um detalhe também que eu acho muito legal é que a cena é gravada com câmera de mão, aí tem uma câmera toda doida balançando, eu acho mais legal ainda.
E também acho bom explicar pro público, eu e o Felipe já assistimos outra vez, o Daniel é o único que tá assistindo pela primeira vez, então
pois é, a gente
já
sabe. Quarta vez. É a série mais, a minha série favorita, então eu já tô assistindo pela quarta vez, imagino que eu passe demais, o Daniel tá vendo pela primeira vez até... Não era vontade dele assistir. A gente fez, por causa desse projeto.
E obrigado por essa ditadura aqui.
A gente vai vendo a opinião de uma pessoa que nem queria assistir a série ao decorrer dos episódios.
O início eu não achei, não tinha achado tanto legal. Não, foi assim, foi algo tipo, ah, tá, aconteceu. Do meio pro fim começou a ficar mais legal, assim, questão... É, a partir do... Ah, eu não vou, também não posso contar. A partir
claro
do momento...
pode, mano!
Então, a partir do momento lá do que... eles estão no barco, começa a ficar mais legal essa questão que eles mergulham lá. Só que antes disso...
Logo depois que ele fala que o JJ é um cleptomaníaco, o futuro sonegador de postos, que a Kiara como é, gosta do planeta, essas coisas assim, o Pope é muito inteligente, um menino de ouro, que é filho do Hayward, que sempre que você quer alguma coisa ele tem, e aí a partir dali, é a parte que se interessa, ele também fala que a história dele, porque que ele tá sozinho.
Todas as descrições de cada personagem que o John B. fez.
Exato.
Ele cara decorou já.
Só faltou a parte de que todo mundo é afim pela Kiara, mas...
Exato, isso vai ser uma coisa que a gente vai ver também. Esse desenvolvimento. E vai ser muito interessante. E é muito interessante também esse ponto do que ele fala dele também, né? Que o pai dele sumiu no barco e ele falou que sobre sumir antes de sumir. O tio dele foi para outro lugar lá trabalhar. E ele tá sozinho e aí vem. É a xerife atrás de saber como é que tá, pra levar ele com lá temporário ou não, e isso também vai ser um louco.
Isso é basicamente o primeiro problema que aparece pra eles, né? Na série. O fato dele ir pro lado temporário ou não, porque ele não quer ir. Mas meio que ele é quase obrigado a ir e vai tentar de algum jeito não ir.
Pois é, aí logo na sequência aparece um outro problema, que é o furacão, que gera todos... tudo. O furacão que salva ele do negócio do lá temporário, inclusive, que é cancelado por causa do furacão, a mulher não vai ver ele, vai levar ele pro lá temporário, e tudo. E nessa... tá bom pra ele nesse sentido, mas depois já começa muita coisa.
Pois é, vocês estão vendo aí que o Felipe decorou o episódio todinho se tivesse da série, né?
É, ele assistiu quatro, nós dois assistimos o episódio 4 vezes, né? Esse episódio 4 vezes. Os outros, quando a gente for gravar os outros, eu vou ter assistido 3, porque o primeiro assisti uma vez a mais. Mas enfim, sobre a tempestade, ainda antes de a gente passar pro próximo assunto sobre o episódio, a tempestade, eu só não posso passar sem reclamar disso. Sobre o fato dos abestados do Pope e do John B terem ido surfar no meio de um furacão. Isso eu nunca vou aceitar, nunca vou assistir, achar normal. Toda vida eu vou querer invadir aquela tela e chamar os dois de abestados. Pelo amor de Deus, mano. Como é que vai surfar no meio de um furacão? Isso não entra na minha cabeça.
Isso é coisa de louco, mas é muito interessante. Mas também é importante por causa que ele vê o barco lá, né? Já no meio da tempestade, e isso já vai ligando várias coisas, né?
E, enfim, a parte que o Daniel fala, que é a parte que ele basicamente começou a gostar da série, né? Do episódio, no mínimo, porque, enfim, a série ele não assistiu toda, assistiu só um episódio. É basicamente, realmente, a maior tensão que tem no episódio, que é a saga barco até o barco. Eles acham o barco quando eles estão no mangue, depois acham uma chave lá dentro, vão no hotel...
Pois é, que eles vão pescar depois do furacão, porque é bom pra pesca e tudo mais, e lá começa tudo. Eles acham o barco naufragado, descem lá, já acham uma chave do hotel e vão lá no hotel.
Uhum. E aí quando voltam no barco de novo, tem mais coisa, porque lá no hotel eles já quase foram pegos pela polícia. Primeira fuga da polícia, sem ser aquela só pra mostrar que eles vão pegar a polícia. Depois... o John B tem que ficar lá embaixo da água para não ser visto pelo policial dentro do mangue. E...
Não. Pera. Ah, esse é verdade. Esquece. Isso é lá pro final.
Aí depois eles têm que sair fugindo de dois malucos que surgiram querendo matar eles. E a Tiara genialmente consegue parar o barco deles.
Pois é. E lá no hotel... Logo depois da Kiara dar o beijinho no rosto, né, e falar, tá com mais cuidado, aí o JJ já vai o John B e fala que já tentou e não deu certo, então realmente isso já tá sendo explorado no primeiro episódio, esse negócio de todo mundo ser afim dela. John B diz, não, sai maluco, não quero não, não sei o quê. E o JJ incentivando mesmo em saber que ele também queria.
Mas agora eu vou aproveitar um momento que eu sei mais do que o Felipe, porque eu necessito. O Felipe deu falar uma coisa errada agora.
Quê?
Não foi nessa cena que ela dá o beijo na bússola, não. Ela dá o beijo antes dele mergulhar e achar a bússola.
É verdade.
Efeito Mandela, hein?
Eu tava com a sensação. Eu tava com a sensação de que realmente tinha sido 2 vezes, mas aí na hora de falar eu lembrei
antes
que...
Antes do hotel, ela diz, toma cuidado, só.
Pois é, eu juntei as duas coisas em um negócio.
Mas esse assunto, inclusive, tá em... Eu tenho um roteiro aqui pra esse episódio, que eu anotei do que eu quero falar. Mas eu também já tenho outras duas... negócios que eu tô anotando pra falar sobre várias coisas, mais ou menos, que eu quero juntar mais vezes que aconteceu... pra falar num momento mais específico, tipo, juntando de vários episódios. E, enfim, eu só falei mais sobre isso porque eu queria zoar o Felipe por eu saber mais do que ele nesse momento, mas eu vou falar mais sobre esse tipo de assunto em outro vídeo.
Então, Aí logo também aparece o corpo do Scooter Grimes lá, que era o que tava pilotando o barco que afundou e tudo. Aparece a Lana Grimes, que era casada com ele, chorando. Até aparece ela antes procurando ele, depois aparece ele morto e ela chorando lá, desesperada. Meu Deus, ele tá morto. E aí logo eles vendo aquilo, e vendo que eles se meteram naquilo, se bem que a gente não falou de que o doido do JJ pegou o dinheiro e o de arma, né? E isso também é importante.
Assim, eu acho que quem tá assistindo deve saber, porque eu não imagino que a pessoa tá assistindo uma análise de um vídeo, de um episódio que ele não sabe, ou que ele não assistiu, mas...
É. Você tá fazendo isso com todo respeito, você não bate bem na cabeça.
Pois é, e ele... E o John B incentiva, não quero roubar o JJ Lasky, se ele é o cleptomaníaco. E depois eles a polícia chega, eles vão investigar, eles têm que se esconder ali pendurado na janela lá, escondido, e eles veem o policial roubando. E aí por isso que isso gera muita raiva deles com a polícia, e dizem, não, o JJ principalmente não confia na polícia. Porque realmente tem muita corrupção ali.
E essa é a outra coisa da sociedade. Eu falei que tinha duas listas de coisas que eu tô juntando pra falar em um momento mais oportuno. Tá aí a outra também.
E tipo, também tem uma fala lá no começo que é: o que é ruim de ser pobre? É ser ignorado e negligenciado. O que é bom ser ignorado e negligenciado? Porque a gente pode fazer tudo o que a gente quiser.
E tipo, isso é um negócio, inclusive tá aqui no meu roteiro e passou batido, tá aqui, eu tô dando check no que a gente já falou e é um negócio que tava lá em cima que a gente não falou ainda. Tu falou ruim de ser Pogue, mas ninguém nem falou de Pogue ainda nesse vídeo.
Então...
Ninguém falou sobre Cookie Pogue.
Pois é.
Que é basicamente uma das primeiras coisas apresentadas pra gente, né? Sim. Além dos próprios Pogues, os quatro, é basicamente a definição de Cookie Pogue, que os Cookies moram no Figure 8. Que é o lado rico da ilha, e os povos no Cut, o lado pobre. É meio confuso pra mim esse diabo, é.
É, bem confuso.
Porque a Kiara é rica, e é pobre, não faz sentido na minha mente, mas é a vida.
E como é?
Mas é basicamente isso, rico e pobre.
Como ele fala, ou você tem duas casas, ou você tem dois empregos, e os povos geralmente trabalham por os custos. O Hayward direto trabalhando para os ricos, o John B trabalha para o Ward Cameron, que é o pai da Sarah, que ele vai lá e rouba o negócio dele também, inclusive.
É uma coisa que eu fico sem entender, tanto, tipo, não é tão grave quanto você quase se matar indo no surfar no furacão, mas é algo que me deixa tão sem entender quanto. Que é ele ter roubado um negócio na cara da Sarah. Porque ele tava, a Sarah lá conversando com ele foi embora com os tanques de oxigênio pra ele mergulhar. Eu não entendi nada daquilo, aquele diabo foi aquilo. O Daniel tá paralisado.
Né?
Tá travado a câmera. Que diabo é isso, Daniel?
Eu já fiquei meio calado agora, porque eu esperava ele falar alguma coisa. Porque até agora
eu tava calado esperando ele falar alguma coisa, agora, mas tava travada a câmera. Oi?
Minha internet tinha caído.
Percebemos. Enfim, o que você acha sobre o John B ter roubado o negócio do pai da menina na frente dela?
Eu lembro. Pois é, e tem até aquela cena que depois que a Peter King fala que a xerife Peter King fala que vai ajudar o John B caso ele saia do mangue, vai ajudar ele com o negócio da guarda lá do lá temporário.
Eu acho que essa maluquice do John B de roubar o negócio na frente da mina só não foi maior que a maluquice dele de arranjar a briga lá na ilha depois, porque aquilo dali foi, eu acho que foi a melhor parte do episódio, principalmente quando o JJ chega pra acabar com o negócio, porque O cara é maluco, velho.
É, mano, ambos. E, tipo, tudo bem que o Topper vai lá e toca na ferida e diz, eu vou te afogar igual como aconteceu com teu pai. Isso, certamente, eleva o sangue e é difícil.
Dado um socão na cara dele, mas... Antes disso mesmo, ele já... Não sei, velho.
Ó. Oh.
Mas... É, aquilo ali... Aquela parte do cara dizer que... E afogar ele que nem aconteceu com o pai dele foi algo que pois talvez tenha dado uma vida mais tinha deixado o negócio mais tenso e tal.
Pois é,
e aí causaria uma briga maior depois.
O John Wick fala que tá em negação e que só acredita que o pai dele morreu quando vê o corpo, né? Então ele ainda tem essa esperança dentro dele e o cara vai lá e mete essa. Então, de fato, compreensível, mas burro.
É, exatamente isso. Mas a parte que o JJ acabou com a briga metendo bala pra cima foi
sim.
Uma das melhores coisas do episódio ali.
É, o JJ é o maluco mesmo. Assim, naquela briga, pra mim o maluco foi o JJ. O JJ quis briga, o JJ criou a briga, o JJ terminou com a briga quando ele quis. Mas assim, o John B, inicialmente, ele tava segurando o JJ pra não brigar.
Exato.
O que acontece? O Topper chama ele de Pogues de M. E... Uhum. Aí, enfim, mano. Assim, Pogues de M. E não me faz te afogar que nem teu coroa.
Uhum.
Pra mim é o limite que passa pra eu poder passar pano pro John B fazer isso.
Eu passo pano mesmo, só que o cara foi maluco, porque ele ia perder aquele negócio, se não fosse o JJ ali, ele ia... Se não tivesse mais ninguém ali, se tivesse só ele e o cara, ele morreu afogado ali, ele quase morreu, né, na verdade.
Mas é, e também tem outra coisa...
Possível, dá pra entender a parte dele, só que ele foi maluquice, foi burrice.
Sim, tem uma coisa que eu acho importante falar também, e quando ele tá lá até roubando, e a Sarah aparece, começa a falar, dizendo, não, bora parar com essa bobeira de briga de cookies e cookies, aí o John Billy fala, não, isso é muito fácil falar quando você é cook. E realmente, porque eles não estão sofrendo, eles estão ganhando tudo de bom, roubando também, inclusive, e tranquilamente, passa de boa. E os pogues só apanhando direto, e a palavra deles não vale, e tipo, realmente é outra realidade.
É uma parada que eu realmente curto em Outer Banks, é exatamente trazer essa narrativa de algo que acontece na sociedade real, essa questão da desigualdade social, e que só que eles trazem de uma forma muito mais radical.
Sim, que é bem brusco e num lugar bem pequeno.
Isso, exatamente, para as pessoas terem uma visão radical mesmo sobre o que as pessoas sofrem, porque quem está em cima ou quem está ali no meio, que não sofre tanto na sociedade, não vê. Só que quem fica na parte de baixo dessa pirâmide social tá vivendo exatamente no mesmo radicalismo que a série mostra. Então, levar isso para essa parcela da população que não vê isso é uma coisa que é muito admirável na série, que é essa questão de falar que não faça é muito fácil quando você não tem uma opção que não seja não fazer.
Você pois é, e repetindo, o JJ fala naquela hora, Kiara, você já é rica, ou você é um menino de ouro, eu e você, John B, a gente não tem nada a perder. E realmente, pra eles ali, ser preso ou não, tipo, tu já tá lascado, aí pode pular temporário, é isso que tu quer, não é. Então, a gente não tem o que perder, e por isso levam eles a tomar decisões bem malucas.
Pois é, e fica nítido em vários momentos dos planos deles mesmo, que realmente o John B e o JJ vão mais com firmeza. Enquanto, é sério que tu vai mergulhar, John B? É sério. Desde quando tu sabe mergulhar, John B? Ah, não, eu vou perder minha bolsa de estudos, bora fazer isso não. Toma cuidado, não sei o que. Enquanto os outros dois estão indo de cabeça em tudo.
Exatamente. Eles são muito leais uns aos outros, é uma amizade muito firme mesmo, e maravilhosa, Só que realmente quem de fato quase sempre dá a cara são esses dois.
Uhum. É, assim, os outros até dão também, mas...
Dão muito também.
Não, mas... não... Não
se jogam tanto.
Quando se não acontecer, é culpa deles que convenceram os outros dois. Tipo em algum isso. Momento eles tentaram convencer. Mas se for pra aí, eles vão.
Uhum.
Fora isso tudo, se vocês não tiverem mais nada pra falar, a única coisa que eu ainda tinha notado era que foi massa eles terem falado que a gente precisa ficar de boa, não sei o que, não sei o que. Então bora dar uma festa e na festa ter acontecido o que aconteceu.
A gente tem que estar tranquilo, vamos dar uma festa. A festa foi super tranquila, velho. Mas eu acho importante a gente ainda falar do desfecho do episódio. Que eles foram perseguidos por aqueles loucos que disseram que iam ajudar a procurar um negócio. Na verdade, a intenção não era essa. E aí eles são perseguidos, a cara salva não, eles.
Vou botar mais essa aqui também.
É o quê?
Cara, é aqui. Eu não tinha notado isso aqui na incompetência da polícia. Mas em outro episódio eu falo com mais detalhes sobre isso.
A gente viu isso, a Kiara salvou eles e tudo, eles chegaram lá porque eles tinham conseguido pegar alguma coisa que eles estavam com uma expectativa do que era aqui. Ele abre... É uma
esperavam bruxa. Que era dinheiro, né? Ou maconha pra vender.
Exato. Aí quando vão ver é uma bússola. Aí eles. Ah não, só uma bússola. E o John B lá olhando. Com a bússola. Aí, o que foi? Só uma bússola. Aí ele, não. Não, não é só uma bússola, isso é do meu pai. E de alguma forma. E ele acredita que de alguma forma foi proposital o que ele fez, né? Que voltou pra ele porque ele quis. Então, você já fica, o que essa bússola tem? O que vai gerar nessa bússola? Se fosse só um dinheiro, o que a gente ia esperar pro próximo episódio também, né? Tipo, ganharam um dinheirinho ali, o que eles vão fazer com esse dinheiro? Vão comprar alguma coisa. Passa. E não, é algo a mais, já que a gente vai falar no próximo episódio.
Uhum. É isso. Eu quero fazer uma pergunta pro Daniel, que não assistiu ainda. Tu acha que ele tá vivo ou não?
Eu acho.
Então a gente vai assistir e a gente vai saber.
Ele falou que... E ele falou sobre sumir antes, né?
Então, eu acho que... Eu quero que ele esteja vivo pra ele chegar e dar um murro na cara do cara que disse que...
O Daniel ainda tá começando, então nem os nomes dos caras ele sabe direito ainda.
Então, os outros, eu só sei dos principais, mas...
O Ray aparece nesse episódio, né?
Quem?
O Ray. Eu acho que não, nunca me lembro. Se tiver
falando isso muito vagamente. Irmão da Sarah, um tempão depois, mais da metade da série.
Aparece até aquele outro, que eu esqueci. Até eu esqueci o nome, pra ter noção. Quando. Hã?
Kelsey? Não sei.
Exato.
É o nome
dele. Mas é, você tem que. É Kelsey. Se tu falasse, eu ia ter essa sensação de tipo, é isso, exato. Mas eu não tava lembrando na hora. Eu lembro de ter visto até o Kelsey, mas tipo, só apareceu ali, talvez nem falou.
Uhum.
Então o Rafe talvez tenha sido parecido.
Tá isso, essa foi a estreia do Watch and Talk. Coloca nos comentários o que tu achou. Se tá no YouTube, dá like, se inscreve e mostra pros seus amigos da opinião deles também. Se não gostou, dá dislike. Se tá em algum canto aí que tem podcast, compartilha também pro povo ouvir. E é isso. Semana que vem a gente tá aqui pra comentar o segundo episódio. O número do segundo episódio é Bússola da Sorte, é?
Não lembro.
Deixa eu olhar aqui.
Eu sei que...
Alguma coisa com bússola, isso eu tenho certeza.
Lembrando que no YouTube é Madrugados. Beleza que se você pesquisar Watch and Talk, provavelmente você vai achar também, mas é bom, né, o canal é Madrugados, lá no YouTube. Então, pra facilitar ainda mais como nos achar lá. É. Ou aqui, se você já tá aqui, né? Vai no Spotify ou em qualquer outra coisa aí.
Semana que vem, episódio 2, Bússola da Sorte. E é isso. Tchau.
É isso, galera. Valeu.